Aqui começa mais um episódio do Sem Idade, apresentado por Risa Soares e Álvaro Pacheco. Hora de relaxar e ouvir uma história inspiradora de um convidado sem idade.
Álvaro, tudo bem? Como é que você tá?
Tudo bem, Risa. Você, tudo bem?
Tudo ótimo. Álvaro, sei que você pegou um super engarrafamento. Você me contou lá, via WhatsApp, mas antes de você me falar, até para você acalmar, chegando aqui no nosso Jazz Club, só queria lembrar o ouvinte que se ele tiver uma história interessante ou se ele conhece alguém que gostaria de compartilhar com a gente essa história desse processo de mudança, essa experiência, que é só mandar uma mensagem através dos nossos canais nas redes sociais, no Instagram ou no Facebook.
O Sem Idade existe para ouvir e contar boas histórias. E falando em contar histórias e do engarrafamento, que agora eu estou um pouco mais calmo depois de 500 mensagens do WhatsApp, que eu achei que ia atrasar, isso é uma coisa que toda vez que a gente está aqui nesse momento, você para para pensar. São Paulo é uma cidade fascinante, como as grandes metrópoles são, mas tem um custo às vezes de engarrafamento, de espaço, e a tecnologia, será que não deu opções da gente ter outras escolhas?
Acho que sim, eu acho que hoje você tem uma mobilidade muito maior. Você pode trabalhar do campo, você pode estar na praia, você não precisa estar em São Paulo, né? Porque essa referência de lugar mudou e a gente está buscando cada vez mais qualidade de vida. Eu acho que é muito importante, principalmente após esse período aí que a gente passou. E eu sei que o nosso convidado, inclusive, o Pedro Cruz, ele fez essa mudança de sair de um grande centro que é São Paulo e ir para um litoral, para um lugar extremamente charmoso, que é Paraty, um centro histórico. Inclusive, é algo que acho que muita gente deseja, né? Ter essa coragem, essa liberdade. E hoje nós vamos ouvir essa história, que eu acho que vai ser bem, bem bacana.
Falando nele, Pedro, tudo bem?
Oi, Pedro, tudo bom?
Oi, Risa, tudo bom?
Pedro, obrigado. Uma jornada de Paraty até aqui o clube sem idade, para a gente conseguir se encontrar virtualmente, de verdade, mas de qualquer forma, obrigado pela viagem.
Valeu, obrigado a vocês pelo convite, é um prazer.
Pedro, eu sei que você trabalhou na Brahma, na Ambev, você deve gostar de uma cerveja, mas a gente sempre toma um vinho aqui no programa toda noite. Se você gostar de um vinho, se você normalmente toma vinhos, né? Se você já teve alguma experiência, alguma recomendação que você possa fazer para os nossos ouvintes.
Eu gosto de vinhos encorpados. Eu não gosto de vinhos leves. O vinho mesmo que eu gosto é o vinho mais encorpado, o vinho tinto. Então, um Barolo não faz mal a ninguém, né? Eu acho.
Italiano.
Eu não sei. E olha, eu posso falar, eu não entendo chongas de vinho. E eu adoro não entender. Eu adoro não entender.
Mas
eu confio muito
mesmo
no meu paladar. Meu paladar é muito legal. E se você me puser num blind test, eu sou capaz de fazer sentido. Mas eu gosto de vinhos tipo Barolo, Catena Zapata, acho legal. Agora, tomo vinhos honestos com todo o prazer do mundo. Não precisa ser caro. Eu queria falar igual aquele cara que é o sommelier lá do Pão de Açúcar, que fala, o vinho bom é aquele que você gosta. Eu não sei que vinho é esse. Qualquer vinho bom pra mim tá bem.
Bom, então nós vamos pedir aqui um Barolo hoje pra gente tomar. Um vinho italiano.
É isso aí.
Vou pedir então. Quando a gente fala esse né, quase um conceito, né, sem idade, o que, que vem na sua cabeça, assim, de imediato?
eu vou te falar uma coisa engraçada, Risa, porque a primeira vez que eu li esse conceito, eu falei, esse projeto não é para mim, porque se ele se chamasse Com Idade, eu gravaria. Sem Idade, eu não gravaria. E eu vou te explicar por quê. Porque eu tenho uma consciência muito aguda da minha idade. E eu não sei de onde vem isso. Eu não me sinto nem mais velho, nem mais novo, um segundo do que eu sou. Eu tenho 55 anos, vou fazer 56 daqui a pouco. Eu tenho uma implicância enorme com gente que quer se achar mais nova do que é. Eu acho porque, só porque eu acho uma besteira, entendeu? É só por causa disso. É uma coisa minha. Agora, eu acho que ela é uma coisa tão interessante quanto a noção do sem idade. Porque ela me leva para o mesmo lugar. E que lugar é esse? de me jogar, de tomar iniciativas, às vezes que, sei lá, talvez nem façam sentido para os outros imediatamente, mas ela, para mim, ela é fruto da minha existência absolutamente norteada por uma noção do com idade. Eu não acho que eu tenho 20, eu não acho que eu tenho 30, eu não acho que eu tenho 40, eu sei tudo que eu fiz nessas etapas e eu cheguei até aqui graças a isso. Então, eu tenho um apreço enorme pela minha idade, assim, é isso.
Quando a gente, no caso, fala sem idade, não necessariamente negando a idade que a gente tem e toda a vivência e todas as experiências pelas quais a gente passou, mas pela abertura que a gente tem, independente de ter 50, 60, 70, 80, de começar alguma outra atividade ou um outro estilo de vida que até então a gente não tinha coragem ou surgiu nenhuma oportunidade para a gente ir atrás de algo que a gente gostaria de estar realizando. Então, muitas vezes, o sem idade é aquele cara de 40 que se torna pai, achou que nunca ia se tornar pai e tornou. Ou mesmo a pessoa que, por algum motivo, decide, sei lá, a passar por uma transformação radical de vida com 80 anos. Então, é mais nesse sentido do que negar a idade, né? Do que...
Não tem dúvida, não tem dúvida. É engraçado porque, assim, o direito de descobrir que você pode, ele não está dado para todo mundo desde sempre. Então, é uma descoberta que eu acho que, na maioria dos casos, é muito emocionante, assim, porque ela não vem de presente. E, de repente, eu não sei, ou dependendo de uma construção sua, psicológica, ou de fatos aleatórios da vida, você acaba concluindo que pode, que você pode tudo. Isso é uma coisa muito louca, né?
Pois é.
É que talvez não seja um direito, talvez seja o se permitir, né? Porque a gente tem um arbítrio e acho que durante muito tempo a gente não assume esse arbítrio de estar presente e de ir na direção que você intuitivamente quer seguir. E às vezes se pega em coisas racionais de não, porque eu acho que não devo, o que, que os outros vão pensar... Porque tudo é uma bobagem.
É verdade. Bom, aliás, eu vou te falar um negócio. Essa história do que os outros vão pensar, eu acho que ela tem na minha vida um componente crucial e eu acho que o meu processo de libertação tem muito a ver com... Não é que isso mudou de importância. Eu acho importante o que os outros pensam, mas eu resolvi colocar em outras gavetas para eu poder organizar minha cabeça. Eu vou falar aqui de cara um negócio que eu não sei se é definidor, mas eu acho que foi definidor na minha vida, porque eu sou filho de uma família com 5 filhos e eu sou o único gay. E eu demorei, sofri muito para entender e processar isso na minha cabeça e tudo, acho que na minha vida até tarde, até os, sei lá, uns 40, 40 e poucos, era tudo muito pesado. Pesado que eu digo, numa balança, para entender qual seria a reação do outro. E é engraçado, porque não é que a opinião dos outros deixou de ter importância para mim, ela continua tendo toda a importância do mundo, mas os pesos mudaram, e isso para mim fez muita diferença.
No fundo, eu acho que a gente descobre que os outros não ligam tanto para a gente quanto a gente acha, né?
Não ligam nada, não estou nem aí.
Cada um está vivendo a sua vida. Não, você acha que vai ter uma importância, que vai ter um impacto? Não, cara, bacana, legal que você fez isso.
Olha, Álvaro, a verdade é a seguinte, eu acho que o que você falou é verdade, eu acho que é mais fácil dizer essa frase hoje em dia do que era há 40 anos atrás, mas graças a Deus, né? Que bom que o mundo mudou. Agora, eu vou te falar, eu não esqueço o peso e a dor que isso me trouxe, porque foi muito difícil, não foi fácil. Não foi fácil, não foi leve, não foi divertido, não foi um monte de coisa. E eu não sei como eu consegui transformar esse negócio numa limonada. Virou limonada.
E é interessante porque algumas pessoas que a gente convida, muitas vezes assim, você lê algumas matérias, mesmo de artistas, celebridades, que falam que depois de uma certa idade... eles passam a ligar e foda-se, né? Assim, tudo eu falo, não quero saber a opinião do outro, se eu tiver vontade...
É até best-seller, a arte do foda-se, já virou, né?
É, agora eu fico pensando o seguinte, por que a gente tem que esperar chegar até os 60, 50, quando você tem uma independência de uma certa maneira que pode jogar tudo pra cima e não ligar pra nada e realmente se colocar da forma que quiser... Mas acho que a gente podia falar um pouco mais isso, com 30, com 40, né? Talvez isso tornasse a vida da gente mais leve um pouco.
O Risa, eu sempre, assim, de brincadeira, eu sempre falava para as pessoas que eu passei a vida em colégio de padre, que eu nasci culpado. E que é uma brincadeira, é um jeito meio até irônico de tratar de um assunto meu. E não é sobre sexualidade que eu estou falando. Essa história de nascer culpado é porque eu me sinto responsável pelas coisas. É uma coisa absolutamente visceral. E isso, por incrível que pareça, acabou sendo um asset gigantesco no trabalho, na minha carreira, porque eu levo tudo muito a sério. Mas eu sou uma pessoa muito bem-humorada. Então, é uma combinação muito curiosa, sabe? De levar muito a sério e ser muito bem-humorado e conseguir fazer com que o casamento dessas duas coisas seja um negócio leve. Eu, hoje em dia, olhando para trás, em retrospecto, eu acho que eu tive uma carreira, vamos dizer, relativamente bem-sucedida, por causa disso, sabe? Por causa da seriedade com leveza. Isso acho que é muito legal. Acho que falta no mundo esse tipo de coisa.
E agora você está mais leve e menos sério.
É, eu estou mais leve. Eu estou em Paraty há 2 anos. E é muito curioso, porque eu estou todo dia sentado, me olhando e vendo o que está acontecendo comigo. Como se eu estivesse olhando de fora, sabe? E é uma transformação notável, porque ela não é uma transformação fácil. Não é fácil você, num dia, ter
desapegar,
400
né?
pessoas respondendo para você, 1 milhão de responsabilidades, gringos no teu pescoço aqui, né? Enfim, é um negócio que é muito intenso e, de repente... É que não é de repente, eu vou falar sobre isso, mas de repente você se vê em outro lugar... em que, como a gente está falando, eu não tenho mais que dar satisfação para ninguém, eu tenho um projeto, um sonho, uma coisa que está sendo vivida agora dentro de circunstâncias muito diferentes das que eu vivi ao longo da minha carreira. Eu me formei assim, praticamente, assim, a minha casa de profissional foi a Ambev. Ambev dos tempos, primeiros tempos, com Marcel Telles, Magin Rodrigues, aquela galera que inventou o que a Ambev é hoje. E foi uma baita felicidade, uma baita sorte, talvez, ter convivido com essa galera toda, porque desde cedo eu acho que eu fiquei com uma noção muito aprimorada ou rigorosa do que é uma empresa com cultura forte. Eu acho que é um dos grandes... sei lá, dos tesouros que eu guardo comigo, e eu sempre tentei, de certa forma, não, reproduzir, não dá porque não é possível, mas tentar fazer isso de uma maneira bacana nos lugares onde eu trabalhei.
Pedro, você fez duas jornadas importantes, que é sair da rotina de 48 horas e 24 na Faria Lima da publicidade, que não era tão Faria Lima, era Berrini, mas de qualquer forma, para a sofisticação de campanhas sofisticadas com prêmios internacionais para a expressão em arte naif. Como é que você teve a visão e se permitiu fazer essas duas jornadas?
Eu sempre brinco com uma coisa que, assim, toda agência tem um velho bronzeado que chega de Miami para poder ver... como foi o resultado do trimestre, etc. Eu falei, eu não quero ser o velho bronzeado da agência. E eu falei, eu não vou fazer esse papel na minha vida. E aí, para responder a sua pergunta, eu também penso numa coisa que é muito curiosa. Quando você tem 30, 40 e 50, e você para pensar por que, que você está naquele lugar, o que foi que você estudou, quais eram os seus interesses de jovem que te levaram até lá, você entende muita coisa. E eu fiz esse exercício. Esse exercício me reaproximou das artes, me reaproximou das ciências humanas, me reaproximou de uma série de coisas que eu gostei de fazer. Eu vou te contar muito rápido que, assim, a minha vida profissional, ela foi, acho que, muito sólida, mas eu dei uns pulos muito arriscados. Eu comecei, como eu te falei, não falei, mas eu comecei a trabalhar na TV Manchete, na época do marketing da Pantanal, daquela novela
Nossa.
com sucesso, e foi um estrondo, foi meu primeiro trabalho sério. E de lá eu fui para a Brahma. Quando eu entrei na Brahma, eu falei, caramba, isso aqui é outro planeta, é um negócio super sério. Eu estava completamente apaixonado pela empresa, mas eu tive uma oportunidade de trabalhar no Oriente Médio logo depois do final da Guerra do Golfo. Passei 2 anos no Kuwait, pós-guerra, logo depois da saída do Saddam Hussein. Depois voltei, trabalhei numa ONG, já motivado por aquela coisa pós-guerra, vamos ajudar a humanidade, parará. Eu trabalhei numa ONG austríaca chamada SOS Kinderdorf. E trabalhei por pouco tempo, porque depois tive uma oportunidade de voltar para a Brahma quando ela já estava em São Paulo. E quando eu voltei, eu tive que fazer uma entrevista com o Marcel e com o Magin. E eles me perguntam, porque era proibido voltar, você saía e não podia voltar mais. Eu acho que eu fui o primeiro, não sei se fui o único, mas isso é uma coisa que não rolou na vida da empresa. E eu acho que foi o Magin que me perguntou, mas por que você acha que você pode voltar? Eu falei, eu acho que eu posso voltar porque eu saí daqui para aprender coisas lá fora e voltei melhor do que eu era. Pouco... Eu não estava falando isso por convencimento, porque realmente eu achei que eu voltei melhor, por ter vivido coisas meio surreais num país pós-guerra e participei de um projeto de reconstrução de uma operação de varejo. Eram coisas que eu achava que seriam muito interessantes para aquela empresa que eu amava, enfim. E foi muito legal. Aí saí de vez para ir fazer um MBA em Paris, porque eu falei, cara, eu preciso não passar o resto da minha vida pensando em cerveja. Porque teria sido muito fácil e teria sido maravilhoso ficar lá. Mas eu pensava, com meus botões, eu falava, eu não quero passar a minha vida inteira tratando de um assunto só. Você entende isso?
Virar uma pessoa monotomática.
Eu não queria isso. Eu não acho que isso é ruim, mas eu não queria isso para mim. Então, quando eu resolvi sair... Eu saí imaginando que eu faria um movimento depois, eu não sabia o que era. Quando eu voltei de Paris, eu acabei indo trabalhar com quem? Com Roberto Justo e Silvio Matos, na Bates. E foi aí que começou minha carreira na publicidade. Isso foi em 2002, sei lá, tem 20 anos, mais ou menos. Então foi muito enriquecedor. E eu acho que essa pauta é uma pauta que eu sempre tive, porque eu sempre achei que eu não precisava ficar na mesma página.
Foi um ato de coragem, né? Porque é difícil, realmente. Ainda mais na nossa geração, eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, né?
É uma geração que você quer estabilidade, né?
É, quer estabilidade.
Mas, sabe, aconteceu uma vez uma decisão na minha vida e um filme que me inspirou foi aquele Náufrago do Tom Hanks. E tem um insight de que chega uma hora que ele constata que estava tudo equilibrado, conversando lá com o Wilson e não sei o que lá, e de que ele podia morrer de uma perna quebrada. Porque se ele fraturasse a perna, ele não ia subir no coqueiro para pegar água e ia morrer de sede. E que ele tinha mais chance de sobreviver se ele se jogasse ao mar numa jangada para ser achado por um navio e voltar à civilização, do que ficar naquela situação que... Então, o que eu quero dizer com isso? E isso serviu de um insight para uma decisão radical que eu tomei na minha vida, mas eu acho para outras pessoas. Às vezes você vive uma ilusão de uma segurança que ela de verdade não existe. E que aquela ilusão, ela é muito mais arriscada do que você se jogar numa jangada e na aposta que um navio vai te achar. E que com isso você vai seguir a sua jornada na vida.
Mas, Álvaro, eu vou te falar uma coisa. Eu acredito muito em fases. E eu sempre me guiei por isso, sabe? Eu tenho um feeling muito intenso sobre quando a fruta está madura e pronta para cair do pé, sabe? Eu sinto, assim, dentro de mim, a hora que eu preciso mudar de página.
E como que tá isso agora? Tá ainda na mesma página ou tá mudando?
Tá uma loucura, porque essa transição, enfim, eu vou, só para ficar claro, ela é fruto de 10 anos de planejamento. Ela não aconteceu do nada. Eu vim passar férias, eu estava passando férias em Cunha, que fica na Serra, que perto de Paraty, com meu namorado. E ele é pernambucano, e ele não gosta de São Paulo. enfim, tinha lá suas questões com São Paulo. Eu amo São Paulo, passei 25 anos muito felizes em São Paulo, mas eu já estava pronto também para fazer outra coisa. E aí eu perguntei para ele, se você tivesse que morar em outro lugar, você acha que você gostaria de morar aonde? E ele falou Paraty, e era a cidade que eu tinha na cabeça. Aí nessa hora, vou repetir aquela palavra proibida, eu falei, fudeu. Vai ter que ser Paraty. Aí fiquei com Paraty na cabeça. Nessas férias eu desci para cá para dar uma olhada nas imobiliárias. E na primeira imobiliária que eu entrei, eu achei a casa onde eu moro hoje. Enfim, aí as coisas vão, né? Aos trancos e barrancos, mas elas vão. Aí eu comprei a casa, ela ficou aqui bonitinha. Aí no ano seguinte eu comecei a fazer uma reforma que eu queria ajustar umas coisas. E aos poucos eu fui, como é que eu vou dizer, pilotando essa transferência, e ela foi uma pilotagem, ela foi delicada, porque estava vivendo uma época, logo antes de fazer essa mudança, de muita ascendência e sucesso profissional. Eu fico até meio assim, sem graça de falar, mas eu decidi sair na hora que as coisas estavam ultra bombando. Eu não decidi sair quando as coisas estavam murchando. Eu decidi sair quando as coisas estavam, assim, no máximo.
Nesses processos de mudança, a gente sempre ouve muito essa palavra do significado, de buscar significado para as coisas. Principalmente a gente que trabalhou com publicidade, marketing, né? Muitas vezes a gente tem essa questão, né? Será que isso tudo que eu estou fazendo, qual que é o significado disso? E não sei, assim, se essa questão do significado tem a ver também na sua vida, nesses seus processos aí de mudança.
Olha, é uma ótima pergunta, porque eu não acho que a busca de significado foi o que me moveu, mas certamente foi o que eu encontrei. Eu encontrei muitos significados no movimento que eu fiz. Então, assim, só para deixar claro, eu saí dessa coisa de marketing, agência, marcas, etc., estratégia, que era a minha área, para abrir uma galeria de arte naif com o meu companheiro. Ele mesmo passando por um período de transição maluco, porque ele era consultor tributário, virou artista. Então, a gente pensou na galeria como o nosso projeto conjunto fora de São Paulo. E o que aconteceu foi muito louco, porque essa galeria ela funcionou muito bem até o início da pandemia, agora ela está fechada, a gente vai reabrir de novo assim que os dois estiverem com as duas doses de vacina.
Vacinado.
Os dois vacinados. Mas a gente teve uma ideia muito legal. A gente usou a desculpa da Flip, que é a Feira de Literatura em Paraty, para montar uma mostra de arte naif que trouxe artistas do Brasil inteiro para pintar, com arte naif, obviamente, os maiores textos da literatura brasileira. E essa mostra foi um sucesso escandaloso e colocou a galeria no mapa de muitos artistas importante. Ela, sei lá, virou um milagre, assim, virou um presente na nossa vida, a ponto bom, agora, o que a gente está fazendo? A gente vai abrir no espaço que nós temos lá no Centro Histórico de Paraty, um museu de arte naif, com mais de 120 artistas do Brasil inteiro, porque a galeria, o espaço é um pouco maior do que o que a gente precisa de fato. E a gente está em conversas muito bacanas com a Prefeitura de Paraty, tanto a Secretaria de Cultura como a Secretaria de Educação, para envolver as escolas locais no entendimento maior da arte, em oficinas, em projetos voltados para as crianças. Então, é aí que eu volto para a tua pergunta. A gente está encontrando agora, sem que a gente tenha planejado isso, a gente está encontrando um significado muito grande nesse projeto que está, aí eu vou voltar para aquele negócio que eu falei lá atrás, em envolver o outro numa coisa, sabe? Envolver o outro num aprendizado, ou num desafio, ou num estímulo para qualquer coisa. E aí é aquela doideira, né? Aí eu começo a lembrar que, caramba, eu amo arte desde pequeno. Foi por isso que eu fui fazer publicidade. Foi por isso que blá, 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 blá. Uh-huh, e de repente você dá uma volta.
As coisas estão ligadas, né?
É! Você sai de um lugar e vai para outro. Eu, pelo menos, eu hoje em dia eu fico espantado, assim, quando eu vejo que isso faz sentido. Não é uma coisa sem propósito.
Agora, Pedro, você fez todo esse movimento, mora em Paraty, né? Abriu sua galeria, mesmo ela tendo passado aí por esse período da pandemia fechada, enfim, você já está com muitos projetos aí, pelo que você comentou. E uma pergunta, você, tendo passado por toda essa experiência de estar morando fora de São Paulo, num lugar que todo mundo pensa, ai, que inveja, eu também queria morar em Paraty, eu queria nessa cidade histórica linda, o mar, né? Você voltaria para o mundo corporativo, voltaria para São Paulo?
Eu vou contar um segredo, que é o seguinte, para mim ele é um segredo muito importante, que quando eu vim para cá, eu deixei um pequeno apartamento de plantão em São Paulo, que é para quando eu preciso ir...
Colete salva-vidas.
Eu não consegui imaginar que eu não teria um pezinho em São Paulo, para ser muito franco. Então, eu tenho um apartamento em São Paulo que é... Eu acho que ele cumpriu uma função muito importante, assim, sabe? De não sentir que eu estava deixando São Paulo de vez... E que ele era essa porta aberta para o que a Risa perguntou. Ele é uma porta aberta para considerar oportunidades interessantes. Eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não sinto falta. Eu sinto uma falta imensa das pessoas bacanas com quem eu trabalhava, porque é muito legal, né? Essa coisa de trabalhar com gente é muito bacana, eu adoro. E... uma coisa também importante é que a minha vinda para Paraty, ela teve, principalmente agora no início da pandemia, ela foi coincidente com uma série de coisas importantes. Em 2020 começou a pandemia e uma semana antes do começo oficial da pandemia, que foi lá comecinho de março, a minha mãe faleceu. Então, aconteceu um alinhamento de planetas, de coisas muito importantes, muito radical. Eu larguei definitivamente a minha participação na publicidade, a minha mãe faleceu e chegou a pandemia. Então, você imagina você lá... Cara, para você pra se segurar num negócio desse, é meio punk. Até porque eu era muito braço direito da minha mãe, eu estava ali. Foi uma quebra muito intensa. Só que nessa quebra também te dá tempo para você pensar em coisas. Eu recebi vários convites interessantes, mas nenhum deles me fez sair da cadeira. No meio dessa história toda e por causa da pandemia, as possibilidades do trabalho remoto, do home office, finalmente acontecendo, transformou tudo aquilo que parecia uma ficção, uma impossibilidade, em realidade. Então, para ser franco para vocês agora, eu estou contemplando uma proposta interessantíssima de trabalho nesse momento, mas interessantíssima com I maiúsculo, e que talvez dê certo, e por causa da pandemia, por causa da coisa do home office. E vou falar uma coisa que para mim é importante, vou repetir até para eu ouvir mais uma vez. Eu tentei fazer eles desistirem. Eu falei, eu moro em Paraty, eu tô velho e cansado, eu tive uma crise de ansiedade, eu tenho uma galeria no Centro Histórico de Paraty, eu tô abrindo um museu, eu não vou ter tempo. E aí me falaram uma coisa muito legal, sabe o quê? Assim, a gente precisa, nesse projeto, de senioridade. A gente precisa de gente com estrada. E aquele negócio me deixou emocionado, sabe? Eu achei aquilo tão bacana. Falei, cara, se isso tem algum valor ainda, eu quero estar nessa coisa. Então, a gente está conversando, enfim,
bacana,
coisas estão rolando.
Bacana. E isso aí que você acabou de falar, né? Até essa valorização dos profissionais com experiência, depois dos 50, 60, é algo
Exato.
Que não acontece muito, né? O que você vê é o contrário.
Mas isso,
né?
Eu estou vendo coisas... Eu não sei se eu estou louco, mas isso está voltando. As pessoas estão se dando conta da riqueza da diversidade, Risa, sabe? E não é só diversidade sexual ou racial, é diversidade etária também, é diversidade de formação, são todas as diversidades juntas, elas certamente são maiores e melhores do que os guetos.
Claro.
Eu acho que o ambiente de negócios está reconhecendo isso.
Então, mas eu acho que também é por uma visão pragmática de negócio, de que o modelo corporativo do qual nós três e a nossa geração fez parte faliu. Então, as empresas, no modelo operacional que tinham, a própria Ambev é um exemplo disso, né? O modelo está sob estresse há algum tempo. O Jorge Paulo se declarou há 2-3 anos atrás um dinossauro assustado. Então, eu não acho que é por consciência e inclusão, é por uma visão pragmática de negócio, que é o seguinte: eu fabricava charrete, ninguém mais está comprando charrete, e eu preciso aprender a fazer carro. Então, a diversidade ou a discussão de ESG, não acho que vem por consciência, porque eu sou muito cético de que se corporações e executivos no topo da cadeia têm consciência de qualquer coisa.
É sempre pragmático, eu concordo com você. Mas, sabe o quê? Foda-se. Desde que venha.
Sim.
Desde que venha. É importante.
Desde que venha.
Né? Eu acho que é isso, tem que vir. Os movimentos, resultado de conscientização, esses de fato são meio desanimadores, porque, né, eles custam muito. A gente vê que a vida hoje das pessoas leva cada um para um ponto, muitas opiniões ao mesmo tempo, tudo muito complicado. Então a gente aprende na marra que tem que haver justificativas concretas para as grandes mudanças acontecerem, e eu não sei, eu posso estar enganado, mas eu aprendi a aceitá-las como parte do processo, e que bom que elas estão aí para empurrar o mundo para frente.
Bom, acho que a gente também está chegando no final da nossa noite, né, Álvaro? Acho que foi super
legal. Então, já
estou
começando
a
arrumar as mesas aqui do lado, acho que era bom a gente acelerar.
O bar está fechando.
E o drone auto-guiado do Pedro tem que decolar daqui a pouco para ele voltar para Paraty.
Opa, e aí depois a gente vai fazer um programa, um update, né, para o Pedro contar para a gente aí que oportunidade interessante, com Magusco, que
vai rolar. Eu vou adorar, foi um prazer enorme, muito bacana esse papo.
Igualmente, Pedro, uma honra te ter aqui.
Imagina, obrigado a vocês pelo convite, viu?
Esse foi mais um episódio do Sem Idade, que vai ao ar sempre às quartas-feiras, mas que continua na sua plataforma favorita de podcast para você ouvir na hora que quiser. Para seguir ou enviar sua mensagem de voz ou de texto, com seus comentários e sugestões, acesse os canais do Sem Idade no Instagram e Facebook. O Sem Idade é um podcast para você, que não tá refém da idade. Essa foi mais uma produção Audioria e contou com a produção executiva e direção de Álvaro Pacheco e Risa Soares, identidade sonora e trilhas de Frederico Liodoro, edição de áudio e sound design de Luiz Felipe Lamusse e direção de arte de Teresa Pardini. Essa gravação foi realizada à distância, simulando o ambiente de um clube de jazz.